Obrigado, Senhor, que já estás falando conosco nesta manhã, através da oração, dos cânticos, da palavra, da profecia. Temos ouvido teu mover, ouvido a tua voz nesta manhã e queremos continuar te ouvindo, Senhor, através da palavra que o Senhor colocou no coração do Moisés, que essa palavra possa transformar em vida em nós. Tua palavra é vida, Senhor. Nós recebemos a tua vida. Nós abençoamos Moisés agora com tua graça, com tua unção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
No mês de fevereiro, Senhor me disse para trazer e eu trouxe da parte dele uma palavra sobre o poder da ressurreição. E na ocasião nós lemos em Filipenses, no capítulo 3, esse desejo de Paulo, versículo 8, capítulo 3, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Chamamos a atenção que Paulo não estava falando aqui da ressurreição como um fato histórico, que ele sabia que Jesus havia ressuscitado, e nem estava falando da ressurreição final, que todos nós experimentaremos. Mas estava falando do poder da ressurreição aqui e agora, na vida dos que creem. Vou repetir, não estava falando da ressurreição como um fato passado na vida de Jesus apenas, nem da ressurreição final, que vamos alcançar um dia. Estava falando do poder da ressurreição agora. Diga para quem está ao seu lado que você quer esse poder. Poder da ressurreição agora. Nós vimos, sobre o poder da ressurreição, nós vimos que traz uns efeitos tremendos para nós, os discípulos dele. E o primeiro deles é a certeza da imortalidade. Nós vimos isso na palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Estamos repetindo algumas coisas.
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita.
Então a ressurreição de Cristo dá certeza, na segurança, que diz a palavra de Paulo aí em Romanos, da nossa imortalidade. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo confere o triunfo sobre o pecado. Ouçam bem essa palavra tremenda de Paulo aos Colossenses.
Colossenses 3, 1 a 11, que diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos.
Há um jovem da congregação aqui que quase todas as vezes que tenho estado nas reuniões, especialmente à noite, ele me procura para me falar de dificuldade para vencer um determinado pecado. É possível que haja alguém aqui lutando contra o pecado ou contra um determinado pecado que descobriu na sua vida, mas o poder da ressurreição é para dar a todos nós vitória sobre o pecado. Amém, amados? A todos nós, não há nenhuma pessoa aqui que possa ser maior no seu pecado do que o poder de Cristo ressurreto. O que é que os irmãos dizem? Também o poder da ressurreição é a garantia de que nós, da nossa justificação. Isto é, Deus nos olha como justos mediante a ressurreição. Vamos ouvir a palavra.
Romanos capítulo 4, 18 a 24. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor.
Amém. Porque ele ressuscitou. Temos a nossa justificação garantida, mas também o poder da ressurreição fala da, não só da imortalidade, mas da dignidade do nosso corpo. E diz por que também a palavra.
Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas.
quero que também leia nesse sentido, Ismael, 1 Coríntios 6, de 12 a 20. 1 Coríntios 6, de 12 a 20.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
Atentem bem, meus irmãos, para essa palavra.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo.
Interessante que Paulo dá toda esta palavra que vem de Deus sobre a santificação do nosso corpo, baseado no fato de que Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Você não pode fazer o que você quer na sua carne com o seu corpo. Você tem que tornar de fato o seu corpo instrumento de Deus enquanto estiver por aqui. Os irmãos, o que dizem? É um amém fraco. É, melhorou o amém, quero saber se melhorou a disposição de cumprir a palavra de Deus. E também o poder da ressurreição nos fala da graça e poder, a força para a nossa vida moral e espiritual. Vamos ouvir a palavra. Olha, notem que todos os textos estão falando da ressurreição e o poder da ressurreição.
Colossenses 2, de 8 a 15. Colossenses 2, de 8 a 15. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Aleluia! Então, é um poder que está relacionado com toda a nossa experiência e nossa vida cristã. Fala de novo com seu irmão, aí ao seu lado, e confessa se você está querendo viver no poder da ressurreição. Pode falar com ele, com ela. Isto foi a ministração no mês de fevereiro. Hoje eu quero falar sobre a vitória de Jesus, a vitória dele, Jesus, na ressurreição. O nosso texto é em Atos 2. Na palavra que Pedro trouxe no dia de Pentecoste. Atos 2, versículo 22. Versículo 22 em diante. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, é aqui Pedro cita o Salmo 16, dentro de uma versão que não é propriamente a da versão que nós temos conosco, mas da versão da Septuaginta. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Quando eu estava meditando no poder da ressurreição, Deus me fez pensar nessa notável palavra de Pedro. Porque, diz ele, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, a morte. Não era possível fosse ele retido por ela. É interessante que toda essa palavra final de Pedro converge, quer na vida, quer na morte, para a pessoa de Jesus. Essas últimas palavras que eu li em Atos, meus irmãos acompanharam, falam da vida de Jesus, varão nazareno aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Depois fala da morte de Jesus e depois fala da sua ressurreição. E diz então que não era possível que ele fosse retido pela morte. Mas os meus irmãos e eu também não vamos ser retidos pela morte. Mas é uma coisa para compartilhar uns com os outros. Que bom, né? Que a morte não pode nos reter. Pode compartilhar. Alegre-se no Senhor e compartilhe. Dos que estão aqui, Dona Elvira e eu estamos mais perto de passar por essa experiência. Eu acho que tem mais algum outro aí, eu não sei, né? Deus é que sabe. mas a morte não vai poder nos reter. E Jesus, diz Pedro, não podia ser retido pela morte por algumas razões. E ele cita o Salmo 16. Diz: eu via sempre o Senhor diante de mim. Sempre. A vida dele foi aqui, foi continuação da glória que ele tinha com o Pai, mas ele via sempre o Senhor diante dele, aqui, quando andou aqui na terra entre nós. Nós estávamos falando das... Erasmo nos lembrou das dificuldades da vida presente, da corrupção que graça no mundo, como aumentou a população incrivelmente depois que Jesus passou aqui. O mundo era pequenino quanto à população do mundo. Quando Jesus passou por aqui, o mundo aumentou. O número de população, da população hoje são 6 bilhões de seres humanos vivendo. Grande parte dessa população, a maior parte, em pecado. E a situação é muito difícil mesmo. Mas você e eu fomos feitos para ver sempre o Senhor à nossa frente. É assim que você tem vivido? Porque se você não ver sempre o Senhor, como Jesus via sempre o Senhor, você é levado de roldão pelas perturbações da vida presente. Aí Jesus disse algumas coisas notáveis. Ele diz assim: eu faço sempre o que vejo o meu Pai fazer. Experimente, porque Deus quer que você veja Ele fazer o que você tem para fazer. Você pode ver o Pai agindo na sua vida e fazendo, você vai fazer o que você vê, o que Ele faz, que Ele faz. Senão você vai ter que dizer que a maneira como Ele conduzia Jesus, Ele não conduz você. Hoje na nossa reunião de oração, lá o Rogério começou a repetir o Salmo. Ismael começou e o Rogério continuou dizendo: o Senhor é o meu pastor. Eu estou vendo o meu pastor, o Senhor, fazer as coisas. E Jesus chegou a dizer assim: eu falo o que ouvi do meu Pai. Mas que intimidade que ele tinha. Na tentação aconteceu uma coisa muito interessante. Eu não sei de quem eu ouvi isso, mas isso não é pensamento que me veio. Isso eu ouvi de algum irmão ou irmã dizendo que na hora da tentação, lá no deserto, o diabo não sabia bem por que Jesus estava ali. Ele não sabia como é que ia ser, porque ele não é onisciente. Ele não sabia, estava querendo se insinuar, pensando que ia ser fácil para ele. Eu não sei qual é a intimidade que os meus amados irmãos têm com o Senhor, mas o diabo está rondando sempre. É a palavra que diz isso. Está rondando. Ele não sabe tudo sobre nós, porque ele não é onisciente, só Deus sabe tudo. Mas que ele ronda procurando uma brecha, ronda mesmo. E não sei quantos dos irmãos viram o filme da Paixão de Cristo que passou algum tempo atrás, mas Satanás ainda lá, quando Jesus estava sendo julgado, segundo aquele filme, Satanás estava lá rondando. E quando Jesus vai carregando a cruz, Satanás está rondando. Ele ainda não sabe. Mas está rondando. Ele ficou muito alegre quando viu Jesus carregando a cruz. Mas ficou muito, muito desapontado depois, quando o Senhor disse: está consumado, está feito, tudo que eu vim fazer está feito agora. E Satanás está destruído nos seus planos. E Jesus podia revidar lá na tentação, sempre com uma palavra de Deus. A primeira tentação, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Na segunda tentação, ele diz: não tentarás. Quando o diabo ensinou que ele se jogasse do monte e fizesse um sinal espantoso, miraculoso, de ser amparado pelos anjos, e Satanás usava a palavra. Olha, Satanás ronda e chega tão perto que usa a palavra de Deus. Jesus lhe revidou dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E depois, quando Satanás lhe mostrou os reinos deste mundo, ele disse: eu vou te dar tudo isso se tu somente te ajoelhares aí e me adorares só um pouquinho. Jesus lhe respondeu também com a palavra: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. A vitória de Jesus ressurreto na nossa vida é o império da palavra dele no nosso coração. Ele via sempre o Senhor e nós. Mas Pedro diz assim, que, citando o Salmo: porque ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Ele está sempre. Sempre. Algumas horas que parece que ele não está. Tem horas difíceis. Jesus passou por essa hora, por nossa causa. Chegou um momento, a única coisa que pode separar um homem, uma mulher, de Deus é o pecado. Jesus não cometeu o pecado. Lá a palavra diz que Deus o fez pecado por nós. Ele não o fez pecador, mas o fez pecado. A única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado. Jesus, quando tomou o meu pecado, e também o dos meus irmãos, e de todos os homens e mulheres, foi de tal maneira a separação que ele disse: Pai, por que me desamparaste? Vejam bem o que o nosso pecado fez a Jesus. Todas as vezes, eu me recordo que a primeira vez que eu li isso, eu ainda era menino. Eu li na Bíblia que ganhei dos meus pais quando eu fiz 9 anos, uma Bíblia de difícil leitura na linguagem daquele tempo, há mais de 70 anos atrás. A minha impressão foi muito forte, porque eu não entendia as coisas, perguntava ao meu pai ou à mamãe. Como é que Jesus disse isso? E meu pai disse: ah, meu filhinho, por causa de você e eu, ele ficou desamparado. Mas ele mesmo, Jesus, disse: porque está à minha direita para que eu não seja abalado. A morte de Jesus é uma coisa extraordinária. Ele morreu diferente. Ele não morreu com uma pergunta. Ele morreu afirmando o que ele veio fazer por nós. Está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. As suas últimas palavras. Via sempre o Senhor diante dele, de modo que eu, disse ele, não seja abalado. É no primeiro caso que ele via sempre o Senhor diante dele, Jesus não podia ser abalado. No segundo caso, é Deus que nunca se move para fora da experiência do seu filho. Você, meu irmão, de vez em quando se sente abalado, mas você pode ficar certo que Deus, que hoje ouvimos aqui, nunca se abala. Deus imutável em seu amor, como nos falou o Irlan nesta manhã. Está sempre, ele nunca se abala em seu amor para com você. Nunca muda. Nenhuma outra coisa de fora podia abalar Jesus. Incompreensão. Pense, o que que abala você, hein? Incompreensão. Ah, mas não me entendem. Os meus pais não me compreendem. Meus professores também não. Minha mulher não me entende. Meu marido é duro de coração. Dor. A dor tem uma força tremenda. Um dia eu tive um problema que tive que passar por uma cirurgia, tive tal dor que tinha um pastor à minha esquerda, às 3 horas da madrugada, e a Liginha à minha direita, e os dois ali. Era uma noite de inverno, muito fria, e eu molhei o pijama por causa da dor. Foi tão intensa a dor que eu transpirei em todo o meu corpo, molhei o pijama. Aí, numa fraqueza, eu disse: oh, Senhor, tu sabes que esse teu servo é muito fraco, eu não aguento essa dor, é melhor tu me levar de uma vez. Dor, desapontamento. Fiz um casamento de um casal, eu orei muito por esse casal. Quando fiquei sabendo do seu afastamento, do afastamento dele, do Senhor, meu coração desmaiou dentro de mim. Foi um desapontamento muito sério. Mas Paulo disse uma coisa extraordinária, ele disse, citando, as coisas que podem abalar um discípulo, ele disse que nenhuma dessas coisas, ele fala, ele enumera uma porção e diz, nenhuma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E termina assim. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ah, o Salmo 16, Salmo profético, fala da alegria do Senhor, da alegria de Jesus. É muito especial o que diz o escritor de Hebreus no capítulo 12, versículo 2. Diz assim, que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Tremendo. Por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz por nós. Aí no livro de Hebreus, no capítulo 2, se não estou enganado, não anotei, não me lembro agora, mas diz que ele teve a alegria de se apresentar diante de Deus, diz, aqui estão os filhos que me deste. A alegria da vitória de Jesus e a sua alegria a nosso respeito também. A vitória dele e a alegria dele por essa vitória não são apenas por causa da sua vitória pessoal, mas pela concessão de poder que a sua ressurreição representa a nosso favor. Uma coisa está garantida, a noiva dele ressuscitará em glória. Nós estamos bem conscientes da nossa situação humana, as limitações, dificuldades, fragilidades, fraquezas da nossa carne, enfermidades. Erasmo e eu estamos nos propondo visitar, nesses próximos dias, dois irmãos, um irmão e uma irmã, que têm a mesma dificuldade, é uma debilidade física tão grande, que é uma desintegração dos seus tecidos. Nós vamos lá, né, querido? Confiantes no poder de Deus para orar com eles. De qualquer maneira, se o Senhor não vier antes da nossa partida, o nosso corpo vai entrar em desintegração também. Mas a morte não é o fim. Aleluia! Aleluia, irmãos, que que nós fomos feitos para a eternidade com Deus. Está garantida a vitória da noiva. Na ressurreição do Senhor, a nossa vitória está, por assim dizer, embutida na vitória de Jesus. Porque eu vivo, disse ele, vós vivereis. A ressurreição dele é a certeza da nossa ressurreição. A morte é o último inimigo, mas já está derrotado. Amém? Vamos dizer juntos? A morte já está derrotada. Digam comigo, é o último inimigo, mas já está derrotado. Vivemos pelo poder da ressurreição de Jesus, nosso Senhor e Rei. Alegremos-nos e regozijemos-nos que o inimigo já foi derrotado. Aleluia. Satanás ainda vai ser derrotado na nossa experiência, mas finalmente ele já está derrotado. Vivemos na expectativa daquilo que trouxe a alegria de Jesus, a vitória final do Senhor. Eu vou convidar os irmãos para fazerem o seguinte: se levantarem, os irmãos podem levantar, e se abraçarem uns aos outros, se congratulando pela vitória final. Passem o domingo assim, se congratulando, a semana inteira se felicitando pela vitória final.